seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez.
No programa de hoje, queremos refletir sobre a importância de cuidar do meio ambiente, especialmente sobre o direito de respirar ar puro e ao acesso à água tratada.
Então, fique com a gente. O programa Viva a Vida já está no ar.
No meu planetinho existe muita água de beber, cachoeira, rio, riacho, mas o rio também sujou. Pera, por favor, pera um pouco, seu doutor. Água é coisa sagrada, não se suja, não, senhor. No meu planetinho existem coisas de muito valor, servem para todo mundo quando usadas com amor.
O clima da Terra está mudando, nosso planeta está ficando mais quente e isso está provocando o aumento dos desastres climáticos, como as ondas de calor, incêndios, enchentes e secas extremas.
Diante da gravidade dessa situação, a iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, IRI Brasil, iniciou uma nova fase da campanha pelo direito de respirar ar puro e acesso à água potável, que busca conscientizar a população e as autoridades sobre os problemas de saúde relacionados aos eventos climáticos e à qualidade da água.
Sobre a campanha pelo ar puro e acesso à água potável, vamos conversar com o Carlos Vicente.
O Carlos Vicente é coordenador nacional da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais da ONU PNUMA IRI Brasil.
Carlos Vicente, o que está acontecendo com a Amazônia e como isso nos afeta?
O clima da Amazônia está mudando muito rápido por causa das mudanças climáticas globais e também dos problemas ambientais que acontecem localmente, como o desmatamento, as queimadas, a mineração e a abertura de estradas ilegais. A floresta, que até pouco tempo ajudava a equilibrar o clima com suas chuvas e umidade, está ficando cada vez mais quente e também cada vez mais seca. Isso afeta os rios, os peixes, a agricultura e até o abastecimento de água nas comunidades. O calor intenso e a fumaça das queimadas também prejudicam a saúde das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos.
Por que as pessoas mais vulneráveis, como as crianças, são as mais afetadas?
As crianças são mais vulneráveis aos problemas climáticos porque seus corpos ainda estão em desenvolvimento. Quando há ondas de calor, fumaça de queimadas, enchentes ou falta de água limpa, elas sofrem mais. Além disso, as mudanças do clima afetam a alimentação e a rotina escolar. Por isso, proteger o clima é também proteger as crianças, garantindo que elas possam crescer com saúde, segurança e esperança no futuro.
Carlos Vicente, como as discussões e reflexões da COP30 podem ajudar as populações que vivem na região amazônica?
A COP30 é uma oportunidade histórica para colocar a Amazônia no centro das decisões sobre o clima. Mas não só a Amazônia, os demais biomas do Brasil também. As conversas e os acordos podem trazer investimentos sustentáveis para fortalecer as políticas públicas, valorizar o papel dos povos da floresta, os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores familiares e também as populações das cidades. A COP pode significar também compromissos novos fortes dos governos municipais, estaduais e do governo federal para proteger a população contra os desastres climáticos, reduzir o desmatamento e as queimadas e criar incentivos para que as comunidades possam ter acesso à água potável, gerar trabalho e renda a partir do uso cuidadoso da floresta. Além disso, a COP pode ajudar a impulsionar apoios e recursos para restaurar áreas degradadas, como rios, nascentes, bacias hidrográficas em gerais, para garantir a água, para garantir a sustentação das famílias.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Uma das questões que ajuda na saúde das pessoas é o acesso à água potável. Carlos Vicente, como está a situação da água potável no Brasil?
A água potável é essencial para a vida, mas no Brasil nem todo mundo tem acesso garantido. Em 2023, segundo dados oficiais, 86% dos lares estavam ligados à rede geral de abastecimento. Mas, nas áreas rurais, só 32% das famílias recebem água tratada. O problema ainda é mais grave na região norte do país, onde somente 60% dos domicílios têm acesso e muitos dependem de poços ou cacimbas. Além disso, o desmatamento está piorando a situação da água. Só em 2024, a Amazônia perdeu mais de 6 mil quilômetros quadrados de floresta, o que significou uma redução estimada de 62 trilhões de litros de água que deixaram de circular porque não tinham mais as árvores para jogar esse vapor de água que é retirado do solo, lançado na atmosfera, produzindo os famosos rios voadores. Estados como Pará, Amazonas e Mato Grosso estão entre os mais afetados, com trilhões de litros de evapotranspiração e água superficial perdidos por causa da destruição da floresta. Essas perdas mostram que desmatar é também secar o país. Sem floresta, o ciclo das chuvas se quebra, os rios diminuem e o acesso à água limpa fica cada vez mais difícil. Portanto, garantir saneamento básico, proteger as florestas, recuperar rios e nascentes é cuidar da saúde das pessoas e do futuro do Brasil.
Que resultados a campanha pelo direito de respirar ar puro e acesso à água potável já trouxe e como contribuir?
A campanha tem buscado fazer um trabalho relevante na Amazônia, tem buscado reunir comunidades de fé, escolas, instituições públicas para defender o direito de que todos tenham acesso à água potável, respirem ar puro, tenha proteção contra os desastres climáticos, que a gente chama de segurança climática. Já foram ao ar mais de 2.400 mensagens de rádio com orientações simples para ajudar as pessoas a reduzir os efeitos da fumaça e do calor na sua saúde. Também foram distribuídos 8.300 filtros de água de nanotecnologia para famílias indígenas que vivem em locais sem acesso à água potável. A campanha também enviou cartas aos governadores da Amazônia pedindo ações concretas no combate a queimadas, a desmatamentos ilegais, na restauração de rios, nascentes, florestas que estão na margem dos rios, que protegem as áreas que geram água, para que o governo também se empenhe mais em doar e levar água para as famílias sem acesso. Uma outra ação importante da campanha foi o lançamento da rede interreligiosa de mini-estações meteorológicas da Amazônia, para que possam gerar dados sobre o clima local e, a partir desses dados, seja possível gerar sistemas de alerta e que as pessoas possam se proteger melhor contra as mudanças bruscas do clima. Além disso, no nosso site estão disponibilizados 63 guias gratuitos com orientações sobre como as pessoas enfrentar o problema da queimada, da seca. E além disso, tem kits com vídeos e cards que as pessoas podem baixar e compartilhar nas suas redes sociais. Tudo isso está disponível no nosso site, que é o www.irebrasil.org. Quando as pessoas têm acesso à informação, elas podem também defender melhor os seus direitos.
Não destrua a natureza, ela é a nossa vida, a maior obra de Deus, pelos próprios filhos seus, está sendo destruída.
Vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, qual é a sua mensagem para a campanha pelo direito de respirar ar puro e acesso à água potável?
Queridos ouvintes, o ar e a água são os primeiros elos que nos conectam à vida. Cuidar deles é cuidar de nós mesmos. A responsabilidade ambiental começa em pequenas escolhas: reduzir o consumo, preservar fontes naturais e evitar o desperdício. Quando poluímos, destruímos florestas ou desperdiçamos recursos, estamos prejudicando as condições de vida das comunidades, especialmente das nossas crianças, que são as principais vítimas do desequilíbrio ambiental. O ar puro e a água potável não são privilégios, mas direitos essenciais. Garantir que chegue a todos é um gesto de justiça, consciência e, principalmente, de respeito. Os líderes da Pastoral da Criança buscam conscientizar as famílias sobre a importância de preservar a natureza e de cuidar de modo especial das crianças em áreas de queimadas, por causa da fumaça. Cuidar com a qualidade da água para prevenir doenças é uma luta constante, que não depende só de nós, mas cada um de nós pode fazer a sua parte. Contamos com a colaboração de todos. Um forte abraço.
Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando. Futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?
Participa também do nosso programa a Marisele Freitas Mendes, líder e coordenadora da Pastoral da Criança em Anajás, Prelazia do Marajó, estado do Pará.
Marisele, como os líderes da Pastoral da Criança têm orientado as famílias sobre a importância de ter ar puro e água potável disponível para todos?
Os líderes da Pastoral da Criança conversam com as famílias que respirar ar puro e ter água potável são direitos fundamentais, para que todos tenham uma saúde plena, especialmente as crianças e gestantes. Nós falamos também que as políticas públicas precisam dar condições à população de ter esse direito garantido. Falamos também daquilo que cada família pode fazer na sua casa, na comunidade, para ajudar a preservar o meio ambiente. São ações básicas que nós podemos fazer no dia a dia. A gente sabe da dificuldade das políticas públicas que não chegam. Principalmente no Marajó, é um grande desafio. Mas a Pastoral da Criança vai orientando e vai fazendo com que as nossas famílias mudem algumas atitudes e façam algo básico para melhorar essa situação.
Viva a vida!
Temos a alegria de conversar agora com Dom Frei Severino Klazen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança.
Dom Severino, como é possível cuidar melhor do nosso planeta?
Podemos começar com atitudes simples, como evitar o desperdício de água e energia, separar o lixo, plantar árvores, não poluir rios e ruas, e apoiar iniciativas que preservem a natureza. Além disso, podemos e devemos exigir políticas públicas que favoreçam o bem comum, especialmente em relação ao ar puro e à água tratada. Quando cuidamos do lugar onde vivemos, demonstramos amor a Deus, que nos confiou este mundo, e também amor ao próximo, e assim garantimos um ambiente saudável para todos. Que Deus te abençoe e preserve o que é de todos.
Somos irmãos da terra, pedra, bicho, planta, gente, enfim, para que essa vida viva, cuida bem de mim. Eu sou a natureza indefesa, não.
O programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a presença e a audiência de todos vocês.
Visite o nosso site www.pastoraldacrianca.org.br.
E fica o recado, cada um pode fazer a sua parte para cuidar do meio ambiente. É responsabilidade de todos.
É isso aí. Tchau, gente.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.